1,6% no ano para os homens. Para as mulheres, 11,5%. A mulher vai pagar menos por esse financiamento do que os homens, para a gente estimular as mulheres nesse serviço. Então, nós estamos falando ao mês uma taxa de juros de 0,99%, é menos de 1% para o homem e 0,91% para as mulheres.
Ao se dirigir a uma plateia de trabalhadores por aplicativo e taxistas, o presidente Lula defendeu a organização das categorias profissionais contra a precarização e a informalidade do trabalho por plataformas digitais, marcado por jornadas exaustivas e ausência de direitos trabalhistas. Durante o evento, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, anunciou a criação de 100 pontos de apoio para trabalhadores e trabalhadoras de aplicativos já a partir do mês que vem. Além disso, Boulos apresentou outra medida provisória, também assinada nesta terça-feira, que vai desburocratizar as atividades de mototaxistas e motoboys. O Planalto ressalta que essas atividades vão continuar sujeitas às normas de trânsito, à fiscalização dos órgãos competentes e à responsabilização em caso de infrações.
E agora nós vamos a um panorama. Como todos os dias de segunda a sexta, nós temos aqui um panorama das principais notícias que acontecem mundo afora, né? Vamos trazer uma atualização de como é que está os confrontos ali no Oriente Médio. Infelizmente, o presidente Trump ameaçou o Irã, porque não chegaram ainda a um consenso, né, no fim dessa guerra. Ele deu um prazo para que o Irã pudesse aceitar as negociações, mas o fato é que a tensão global aumentou, né, meu povo? Vamos também falar sobre a Organização Mundial de Saúde, que emitiu um alerta para uma nova variante rara do vírus Ebola. 130 mortes já foram confirmadas e outros 500 casos suspeitos estão sendo investigados. Nós vamos saber sobre essas notícias e outras com Maíra Guedes agora no Giro Internacional.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que esteve perto de autorizar um novo ataque ao Irã, mas decidiu adiar a ofensiva diante da retomada das negociações entre Washington e Teherã. Trump disse que deu ao governo iraniano um prazo de 1 ou 2 dias para avançar nas conversas sobre o programa nuclear do país. Mesmo com o cessar-fogo em vigor, o presidente americano voltou a ameaçar o Irã e declarou que os Estados Unidos podem voltar a bombardear o país caso não haja acordo. Em Teherã, em meio ao clima de tensão no Oriente Médio, o governo iraniano realizou um casamento coletivo com centenas de casais ligados a uma campanha de mobilização em apoio ao regime dos Ayatolás. A Organização Mundial da Saúde alerta para o avanço de uma variante rara do Ebola no leste da República Democrática do Congo. Mais de 500 casos suspeitos e pelo menos 130 mortes estão sendo investigados. Segundo a OMS, a falta de testes específicos tem atrasado o diagnóstico da doença e dificultado o controle do surto. A organização enviou toneladas de suprimentos médicos para a região e discute o uso emergencial de vacinas desenvolvidas para outras variantes do vírus. O surto também já atingiu a vizinha, Uganda. Na Califórnia, um ataque a tiros em um centro islâmico de San Diego deixou 3 mortos, entre eles um segurança da mesquita. A polícia investiga o caso como possível crime de ódio. Centenas de crianças que estavam em uma escola dentro do complexo religioso foram retiradas em segurança. As autoridades afirmaram que o segurança Amin Abdullah agiu de forma heróica e ajudou a salvar vidas. Também na Califórnia, um incêndio florestal em Simi Valley obrigou a evacuação de milhares de pessoas. As chamas se espalharam rapidamente por causa dos ventos fortes e da seca na região. As equipes de resgate recuperaram nesta terça-feira os corpos de mais 2 mergulhadores italianos que morreram durante uma expedição em cavernas subaquáticas nas Maldivas. Com isso, 3 dos 5 italianos vítimas do acidente já foram localizados. Outros 2 corpos ainda permanecem presos em uma caverna a cerca de 50 metros de profundidade e devem ser retirados nesta quarta-feira. Um mergulhador das Maldivas que participava das buscas também morreu durante a operação, considerada a mais grave tragédia de mergulho já registrada no arquipélago. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil, em Brasília, Maíra Guedes.
Agora são 10 horas e 24 minutos. Vamos trazer para você agora, você que está desempregado, você que está parado e não parada. Vamos fazer o seguinte, oportunidade de emprego. A parada está do lado aqui, tá bom? Você que está buscando um trabalho há muito tempo, ainda não encontrou? Vamos aproveitar o Cine?
Mercado de trabalho.
Hoje tem 138 novas vagas. Entre elas, 8 vagas para auxiliar de linha de produção, 12 para representante comercial e 5 para auxiliar de linha de produção PCD. O telefone para você que nos ouve agora é o 0800-647-8182. Você vai poder buscar uma oportunidade, concorrer a uma dessas vagas. Mande a sua mensagem lá, ou vá lá no Cine e diga, olha, eu estou querendo trabalhar. Leve o seu currículo, participe aí dessas vagas, né? Mande o seu currículo, vá lá fazer parte, faça a sua entrevista, né? Pra
sim,
poder...
sim, há uma triagem, né? Então... a Mazé, a Jaqueline, a Dora, a galera todinha tá lá e com certeza vai ajudar a alocar essa pessoa na vaga que se adequa às qualificações dela, né?
Ah, se você deseja trabalhar, a oportunidade tá aí.
Se porventura, né, não tem como se deslocar, faz o que o Damião falou. Manda uma mensagem no WhatsApp do Cine, que é o 0800-647-8182. Damião, eu também quero falar de oportunidades.
Tu quer?
Quero sim. Você sabia que o Sebrae está com mais de 80 vagas abertas para orientadores e também para bolsistas no programa Agente Local de Inovação, o programa ALI? Pois é. E essas vagas são para várias regiões do estado. E as bolsas vão de R$ 5 até R$ 6.500. As contratações acontecerão de forma imediata e também haverá formação de cadastro de reservas. Se você quer concorrer a uma dessas funções, por exemplo, a de agente, é necessário que você possua nível superior completo. E se você quiser concorrer a de orientador, é necessário ter pós-graduação reconhecida pelo MEC. As vagas são para atuação em educação empreendedora, também para indicação geográfica e produtividade rural. A atuação dos selecionados será em municípios como Rio Branco, Sena Madureira, Brasileia, Feijó, Tarauacá e outros. Enfim, vai abranger todas as regionais do estado do Acre. E as inscrições vão até o dia 25 de maio pelo portal www.fapetec, que é FAPETEC.org, na aba de processos seletivos. Em caso de dúvida, acesse o canal oficial da Fapetec. Tá dado o recado.
Muito bem, agora são 10 horas e 27 minutos. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos falar com os nossos ouvintes. Eu quero mandar um abraço aqui, mas primeiro vamos com a vinheta. Solta. Olha, eu tenho anotado aqui no papel o Célio da equipe Maria da Penha, lá em Tarauacá, né? Toda a turma ali de Tarauacá, essa equipe fantástica. Da Maria da Penha de Tarauacá, um abração.
Homem, e fala de Tarauacá, todos... tu sabe de quem eu lembro?
Sim,
Lide
sim.
Santos, Lide, um cheiro, bebê.
Eu sei que eles estão todos os dias ligados aqui na Difusora, né?
É verdade.
Difusora e Aldeia FM de Tarauacá. Lide Santos também,
Damião,
né?
Damião, tu sabia que tu levou um puxão de orelha?
De quem?
Homem, da Duó.
Foi a Duó.
Duó, tá reclamando, pedindo abraço, pedindo alô, e disse que liga e a gente não atende. Duó, meu amor, meu coraçãozinho, não existe a menor possibilidade da gente atender enquanto a gente tá com o programa no ar. Você manda o seu áudio, Isso. Manda a sua mensagem escrita, com certeza. Tanto você quanto os nossos outros ouvintes, nós vamos colocar o seu recado aqui. Mas, infelizmente, ligação não tem mesmo como a gente atender. Nos
mande
perdoe.
A mensagem, né?
Sim, mas a gente te manda um cheiro cheio de saudade, que você nunca mais veio nos visitar, e a toda a sua família.
Mande áudio.
Damião.
Mande áudio.
Sabia que tem recado?
Quem tá aí?
Lê aí, lê.
Vamos lá com os recadinhos.
Olha aqui.
Olá, boa tarde a todos que fazem o programa Gente Debate. Estou aqui na escuta. Elias Maia, de Morada Nova, no Ceará. É o Nordeste aqui na Difusora. Um abração, Elias. Muito obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? Todos os dias... o Elias está ligado aqui na Difusora.
É verdade, o Edim Souza também. Mesmo que ele não envie mensagem, ele está sempre ouvindo a gente pelo aplicativo.
É verdade. Você pode mandar sua mensagem aonde você estiver. Mande a sua mensagem. Estamos aguardando aqui, tá bom? Estamos aguardando a sua mensagem. Um abração aí para o Nivaldo Sampaio, na nova estação. Tem mais ouvinte, Jessi?
No momento, não. Mas temos intervalo comercial.
Então são 10 horas e 29 minutos. Vamos falar no próximo bloco?
Vamos sim. Nós vamos trazer todos os detalhes, né, da agenda da governadora Maiusa Assis, que anunciou mais de 6 milhões em obras e investimentos para o município de Sena Madureira.
Em visita ao município, fez entrega de títulos definitivos, reforçou apoio à agricultura familiar e também deu ordem de serviço para pavimentação de ruas.
É verdade. Vamos trazer também detalhes sobre um projeto que prevê educação preventiva sobre o uso do cerol e também da linha chilena, que foi aprovado aqui na capital.
Isso aqui é uma matéria interessante, principalmente nesse período agora que nós vamos iniciar o verão, né, o verão amazônico, as pessoas, aí a galera gosta de estar soltando pipa.
Damião, adultos gostam disso, sabia? Sim, existem campeonatos.
Não tem a
dúvida. Eu fiquei impactada com isso.
E aí, para você que gosta de soltar pepeta, soltar pipa, papagaio, como você chama, todo cuidado, viu? Porque são vidas. Cidadão vai de moto... Já aconteceu muitos acidentes.
Sim, inclusive, né? A lei foi criada exatamente, foi aprovada exatamente por isso, né, Damião? Para que exista um local adequado, né, e as formas de fazer uso disso.
E não, e essa linha chilena, isso é muito, muito perigosa, essa linha chilena, né? Então é preciso ter todo o cuidado. Olha, e na sequência, foragido da justiça do Bujari é capturado no bairro Cadeia Velha, aqui em Rio Branco. Voltamos já.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza. Cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Maio imperdível é na Rio da Iacre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Creta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 2627 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Rio da Iacre. Desacelere, seu bem maior é a vida. Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 o super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia, com taxas a partir de 0%, mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425, o sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3.8 segundos, de 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Energisa apresenta Michel Tem Luz.
Oi, pessoal. Hoje a pergunta é da Rosa e essa me fez pensar na minha relação com a energia.
Teló, e o preço da conta de luz, hein?
Rosa, pensa comigo em como a energia faz tudo funcionar. É banho quentinho, geladeira, internet, trabalho, o mês inteiro. Dependendo de como utilizamos, o preço pode variar. Mas aí pode contar com a gente nas dicas para economizar.
Entendi.
Saiba mais nos canais da Energisa.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Disque Denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI, bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois, vacine seu rebanho, proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 10 horas e 36 minutos. Estamos aqui na segunda meia hora do Gente Debate. Já vamos iniciar, olha só, o governo convoca candidatos para matrícula no curso de formação do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. Quem conta pra gente é Ingrid Andrade.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração, SEAD, e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre, publicou nesta terça-feira 19 o edital número 87, que convoca candidatos aprovados no concurso público da instituição para matrícula no curso de formação de aluno soldado combatente do CBMAC. A convocação contempla 4 candidatos do sexo masculino classificados no certame. Os convocados devem realizar a matrícula até o dia 3 de junho de 2026, das 7 às 13 horas, na Diretoria de Ensino do Corpo de Bombeiros Militar, localizado no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança Pública e Justiça Francisco Mangabeira, CIEPS, em Rio Branco. O curso de formação será coordenado pela Diretoria de Ensino do CBMAC e terá carga horária mínima de 1.600 horas aula, em regime de dedicação exclusiva e frequência obrigatória. Conforme o edital, os alunos matriculados receberão remuneração de acordo com o plano de cargos, carreira e remunerações militar. Para efetivar a matrícula, os candidatos deverão atender os requisitos previstos no edital, entre eles possuir diploma de ensino superior reconhecido pelo Ministério da Educação, MEC, estar em dia com as obrigações eleitorais militares, além de apresentar documentação pessoal e certidões exigidas pela organização do concurso. Ingrid Andrade, para o Sistema Público de Comunicação.
E saiu o resultado preliminar do curso de formação de brigadistas comunitário. Evander Freitas é quem conta pra gente.
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, divulgou, nesta terça-feira, 19, o resultado preliminar do curso de formação de brigadas para a contratação de 50 brigadistas comunitários que atuarão nas unidades de conservação estaduais. A classificação, que consta no parecer, é resultado da soma da pontuação dos candidatos com base nas notas obtidas na avaliação curricular, teste físico e de habilidades e do curso de formação. Para acessar o resultado preliminar, o candidato deve acessar o site sema.ac.gov.br. Os candidatos que desejarem interpor recurso contra o resultado preliminar deverão formalizar a solicitação conforme disposições do edital. O documento deverá ser encaminhado para o e-mail brigadistas.acre@gmail.com ou protocolado presencialmente nesta quarta-feira 20, até às 16 horas, na sede da Secretaria, localizada na rua Benjamin Constant, número 856, Centro, em Rio Branco, ou no Centro Integrado de Meio Ambiente, situado na rua Absolom Moreira, número 55, Centro, em Cruzeiro do Sul. De acordo com o cronograma, o resultado final do curso de formação de brigada será divulgado no dia 22 de maio. Os candidatos aprovados serão convocados para assinatura do termo de adesão num período de 25 a 29 de maio, conforme orientações que serão divulgadas com o resultado final. Evander Freitas para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 10 horas e 39 minutos. Um estudo realizado pelo Centro de Liderança Pública apontou um crescimento significativo do Acre no potencial de mercado, alcançando a 12ª posição no ranking nacional. Larissa Costa nos conta quais setores são responsáveis por esse crescimento.
Em levantamentos realizados pelo Centro de Liderança Pública, CLP, e divulgado nesta segunda-feira, dia 18, o Acre aparece na 12ª posição no ranking nacional de crescimento do potencial de mercado. O estudo avalia a evolução de cada estado em relação ao próprio desempenho, considerando fatores como dinamismo econômico, capacidade de atrair negócios, fortalecimento do ambiente competitivo e evolução dos indicadores que medem o desenvolvimento regional. Entre os estados da região norte, o Acre aparece em primeiro lugar no crescimento desse indicador. Para a governadora Maiusa Assis, esse resultado traduz o esforço coletivo de um estado que vem se reinventando e se tornando cada vez mais atrativo para investimentos e oportunidades. Entre os fatores que contribuíram para o avanço estão ações voltadas à melhoria da infraestrutura logística, incentivo ao empreendedorismo, inovação e diversificação da economia acreana. Outro destaque é a campanha Vem pro Acre, levada recentemente ao Rio de Janeiro pela governadora. O evento reuniu investidores interessados no potencial econômico do estado e contou com painéis temáticos e rodadas de negócios. A iniciativa busca fortalecer setores estratégicos e ampliar a visibilidade do Acre no cenário nacional, promovendo o desenvolvimento aliado à sustentabilidade. O avanço do Acre no ranking nacional é considerado um marco e reafirma a capacidade do estado de transformar desafios em oportunidades, consolidando-se como protagonista no desenvolvimento econômico do Brasil. Com colaboração de Tácita Muniz, Larissa Costa para o Sistema Público de Comunicação.
No Acre são 10 horas e 41 minutos.
E agora a gente vai falar de um projeto extremamente importante que prevê a conscientização e também a educação sobre o uso do cerol e também da linha chilena. Esse projeto foi aprovado aqui na capital e a Thaís Caroline traz os detalhes para a gente.
A Câmara Municipal de Rio Branco aprovou a criação da Semana Municipal de Conscientização sobre o uso de cerol e linha chilena nas escolas públicas da capital acreana. O projeto é de autoria do vereador Éber Machado e prevê ações educativas para alertar estudantes sobre os perigos das linhas cortantes em pipas. De acordo com a proposta, a campanha deverá ocorrer todos os anos no mês de outubro, com palestras, atividades lúdicas, distribuição de materiais informativos e ações de prevenção voltadas aos alunos da rede municipal de ensino. O objetivo é ampliar a conscientização entre as crianças e adolescentes, além de reduzir acidentes envolvendo motociclistas, ciclistas e pedestres frequentemente vítimas do uso irregular do cerol e da linha chilena. A aprovação do projeto acontece em meio à repercussão de casos graves registrados no Acre. Em outubro do ano passado, o jovem Fernando Júnior Moraes Roca, de 25 anos, morreu após ser atingido no pescoço por uma linha cortante enquanto trafegava de motocicleta no bairro Nova Esperança, em Rio Branco. O caso reacendeu o debate sobre a fiscalização e medidas de conscientização relacionadas ao uso dessas linhas. Desde 2024, está em vigor no Acre a Lei Estadual 4.394, que proíbe a posse, a fabricação, a comercialização, a importação e utilização de linhas cortantes em todo o estado. Segundo o texto aprovado, a intenção é fortalecer o trabalho preventivo nas escolas e estimular o diálogo sobre os riscos da prática entre os estudantes da capital. Thaís Caroline, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Thaís Caroline. Agora são 10 horas e 43 minutos. Olha, nós vamos direto agora, meu caro Márcio Roberto, mas direto para a Central de Esportes.
Gente em Debate Esporte.
Chegando.
Alberto Casas
chegando com as informações do esporte. Alberto, bom dia.
É, muito bom dia, Damião, Thaís, Márcio e você, ouvinte, que é a razão do nosso sucesso todos os dias aqui no Gente em Debate.
Alberto, classificação antecipada do Mirassol para as oitavas de final da Conmebol Libertadores. Mirassol que no brasileiro está ali no Z4, mas na Libertadores está botando é para cima mesmo, hein? Já é a primeira equipe brasileira classificada para as oitavas, né?
É, exatamente, Damião, ontem tivemos aí o início da rodada aí da Libertadores, e o Fluminense vacilou em casa, viu?
O Fluminense, vacilou em casa,
o Bolívar empatou em 1-1, depois o Fluminense fez 2-1, mas não foi o suficiente para depender agora só das suas forças para passar para a próxima fase.
É, foi um tropeço, então?
Tropeço e grande.
E grande.
De casa, ele pode vencer o próximo jogo, mas vai depender agora dos outros.
É, depender dos outros é complicado.
Depender dos outros é difícil. É. E do próprio Bolívar. Né? O Bolívar, se vencer uma...
E o Bolívar jogando lá nos seus domínios.
E se tiver confronto direto, o Bolívar leva melhor do Fluminense, porque lá foi 2-0, aqui foi 2-1.
É.
Então, o Laguaria, também da Argentina, que vai jogar com o Fluminense no Maracanã, né? É um time enjoado também. Do jeito que o Fluminense está, a situação já diz assim... Pode marcar que vai ter um gol contra o Fluminense.
É?
Zaga para tomar gol. Outro deixaram, agora, rapaz. Ah, um tal de um impedimento que não houve. E aí deixaram o cara entrar sozinho.
Agora, Alberto, eu...
Batendo da desvio, ela foi no cantinho.
Foi. Eu escutando no rádio ali, o pessoal falando e tal, do jogo e Fluminense. E o Fluminense estava... O Bolívar não estava jogando nada.
O goleiro defendeu tudo.
Foi?
O goleiro defendeu tudo. Rapaz, então uma que bola... Uma bola do Samuel Xavier, que foi um cruzamento que veio da esquerda, e o último defensor do Bolívar subiu, aquela que subiu, ela passou raspando assim.
Sim.
E o Samuel Xavier vinha, pegou de primeira a bola rasteira, tinha três na frente do goleiro, ele no reflexo tirou a bola.
Disse que era defesa contra ataque, defesa contra ataque, ataque contra defesa, né?
Mas sem... Né, não marcou, né?
Tinha um paredão lá atrás.
Tinha um paredão lá atrás, e aí não fez. Agora,
então a situação do Fluminense é complicada. E o Cruzeiro? Cruzeiro...
Com um a menos, hein?
Venceu, né? 2-1.
1-1.
1-1, empatou. Bom, mas aí encaminhou bem, né?
Sim, a classificação. No confronto direto com o Boca Júnior, o Cruzeiro leva melhor, porque venceu em casa 1-0 e lá empatou em 1-1. Ele somou 4 pontos só em cima do Boca Júnior.
Pois é, o empate de 1-1.
É, exatamente. E o Mirassol, como você frisou aí, venceu o Allred por 2-1 lá na Bolívia.
Esse Allred é da Bolívia.
Da Bolívia. E 2-1. Hoje tem sequência, hein?
Rapaz, no Maracanã tem... No Maracanã.
Libertadores, hoje tem Maracanã. Flamengo e Estudiantes da Argentina. Esse jogo é 7:30 da noite aqui, hein? Aí depois...
É o jogo da TV, será isso?
É, os dois jogos da TV, porque para São Paulo passa Palmeiras e Cerro Porteño, mesmo horário.
Flamengo e Palmeiras devem caminhar hoje.
É o da rede, né?
É, deve caminhar hoje a...
Sim, a classificação. Isso, exatamente. Então tem... Flamengo e Estudiantes, tem Palmeiras e Cerro Porteño. Portanto, essa é a situação dos dois brasileiros de hoje.
Na Libertadores.
Dois brasileiros.
Agora, Libertadores. Tem também a Sul-Americana, né?
Sul-Americana hoje, nós teremos aí dos brasileiros, Vasco, que vai enfrentar o Olimpia de Asunción do Paraguai, né, o Vasco. O Santos recebe o São Lourenço,
do ex-papa. Será que Neymar vai jogar?
Deve jogar. O Grêmio vai enfrentar o Palestino, né? E o Grêmio já entrou com um pedido, né, para liberar o Everton
na
última partida e tal.
O
Independente vai enfrentar o Botafogo do Rio de Janeiro.
Alberto, voltar um pouquinho no Grêmio. No Grêmio. Será que o Everton vai ser liberado para jogar? Hã? Vai não? E assim, será que com toda essa situação, será que o Everton não está na cabeça do treinador e ser o titular da seleção brasileira?
Eu falei isso ontem, porque do jeito que está, o Alisson está vindo de contusão. O Ederson não está bem, eu não sei por que convocar.
Pois é.
Tanto é que teve o Fábio ontem soltou a dele, né? Não é pelo merecimento, e sim por indicações. E o Everton... Foi aí porque o Bento fez a lambança, o Hugo Souza também só fazendo lambança.
Aí tinha que chamar
um experiente, que é um dos goleiros Acho que é o segundo mais velho que participa de seleção.
Agora vou te falar, os dois mais velhos, vamos botar aqui, Fábio e o Everton, muito melhor do que os dois.
Do que os dois.
Muito exatamente, melhor do que os dois.
Exatamente. É? E aí, nos treinamentos, eu acredito que o Everton deve se sair melhor e vai botar a pulga atrás da orelha do Taffarel, que é quem indica, e do técnico.
Aí, né, o Galvão vai gritar, Taffarel!
É, porque o Taffarel... Ele é consultado antes pela comissão.
Inclusive, o Everton, foi o Taffarel que
Sim.
indicou aí, né, o nome do Everton.
E aí, Damião, você que é treinador específico, por que, que os goleiros têm treinador específico? Eles são consultados, né, na hora que da escalação.
Isso.
O técnico chega e diz, olha, quem está
melhor?
Qual o melhor na situação, no momento?
É.
Tem três. Ele disse, é fulano.
Vai esse para campo.
Coloca fulano como número um. Então essa vai ser a situação. Taffarel
vai definir. Eu acho que o Everton, eu acho que agora no amistoso, que já vai, a seleção vai ser, já vai se apresentar agora daqui 7 dias, né?
Dia 27, né?
Aí tem um amistoso.
Dia
antes
31 tem um amistoso contra o Panamá no Maracanã, se despedindo do povo brasileiro.
A base da seleção brasileira titular vai estar nesse jogo.
Tem que estar, né?
Tem que estar nesse jogo.
Tem que estar.
E aí, o goleiro que for para campo nessa partida provavelmente será o goleiro da Copa.
Eu não cravo isso aí, não.
Não?
Não cravo isso aí, não.
Ainda não.
Ainda vamos ter muitos treinamentos, né?
Não, sim, sim.
Treinamentos, e aí. Nós já tivemos...
Mas talvez na cabeça do treinador ele vai botar o que ele pensa.
Sim, nós já tivemos inúmeras situações aí de atletas sendo cortados, machucados, né, nos treinamentos, no rachão.
É, tem.
Né, tanto é que eles acabaram com essa situação do atleta de linha aí pro gol.
É.
Porque depois que o Emerson sofreu uma fratura na clavícula no rachão, né, naquele que é liberado. O Emerson saiu do gol, botou o goleiro para a linha e foi pro gol. E aí ele era titular da seleção brasileira e teve que ser cortado por conta da lesão que sofreu na cavícula. Então acabaram com isso aí, né?
É. Agora, Alberto, pensando ainda em seleção brasileira, eu estou lembrando aqui, eu não sei se isso aqui... O Neymar, eu vi alguma coisa sobre a preocupação com lesão. O Neymar tem algum risco de...
Não, o Neymar não. É o seguinte, eu estava ouvindo hoje um... profissional aí que sabe tudo, né, da imprensa local, inclusive ele está na Argentina hoje, e ele disse o seguinte, que um dia antes da convocação, o Neymar recebeu uma chamada de vídeo do Ancelotti e do diretor de competições da CBF, de seleções, que é o Rodrigo Caetano.
Certo.
E questionaram com ele, olha, você não vai ter a mordomia que teve na Copa passada, nenhum jogador vai ter, de levar esposa, pai, mãe, namorada, tudo para concentração. Isso aí esquece. Você não vai ter isso.
Leva para o hotel.
Ninguém, você vai para jogar e para mostrar serviço, não vai para lazer. Para lazer você vai para outro canto, tá certo? E aí eles disseram, você não, se você for convocado, você não está sendo convocado com o aval de ser titular. Você pode jogar 2 minutos, 10 minutos, sair do banco, jogar o tempo todo.
Ele reclamou, aceitar doido para ir?
Aceito.
Ah, lógico.
E aceitou todas as condições no dia antes. No dia seguinte ele foi convocado.
Foi. Então pronto.
Então deixaram bem claro para ele.
Como seria?
Como seria.
É. Agora, Alberto, falar em seleção brasileira, só está lá, meu amigo, o Caba já está. Final, é a última Copa do Mundo.
É outro patamar, né? Como diz aí
o Bruno Henrique.
Né? É outro patamar, por quê? Seleção brasileira é vitrine mundial.
Mundial.
Hoje o Neymar está sendo destaque em todos os jornais do mundo.
Do mundo, é verdade.
Na Argentina está lá estampado no Clarim.
Neymar
na capa.
É. Vai para os Estados Unidos. Está. Tá lá.
Neymar vem. Então, é marketing também. Além de ser jogador da seleção brasileira, eu falei aqui, seleção brasileira com Neymar é um valor.
E sem Neymar é outro valor.
Outro valor.
Verdade.
Então, tem essa situação. Não vai, também tem interferência de pai, que é empresário, de empresário de outros jogadores e tudo mais. Bom, isso no discurso oficial da CBF. Tomara que não aconteça na realidade, né? A interferência. Porque aí deixa o saco, os caras jogarem. Deixa o treinador colocar quem ele quer.
Decidir.
Já fizeram as convocações aí meio absurdas, né? Aí nós falamos agora dos dois goleiros, né?
Sim.
Né? Então, aí tem um meme aí na rede, rodando, dizendo assim. Flamengo mandou 4. se não segurar o ataque do Vitória, vão segurar o ataque francês. Você
viu? Aí é para bagunçar.
É, né? Então, esperar, porque aí vai ter o dedo de Ancelotti agora. É. Todos os jogadores vão estar à disposição a partir do dia 27, né? E dia 31 tem esse amistoso, e depois embarcam, e lá é que vai ser fechado, né, na concentração, porque já está tudo certo, nós, aí o Brasil vai ficar.
E nós estamos há poucos dias no início da Copa, né?
O mês de maio está acabando.
Ah, já. É, hoje é 20.
São 20. São 20 de maio, então está acabando. Junho está bem aí.
É, já
tem,
chega.
11 dias para acabar junho.
É. 20 e poucos dias começa a Copa.
Começa
a
Copa. Antes.
Antes,
né? Antes começa a Copa. Então é uma situação que está posta, não tem para onde correr.
Agora é montar a equipe titular e ir para cima. E trabalhar.
E pensar e armar.
O Flamengo mandou mais um, né, para a seleção. O goleiro, né, o Marcelo, ontem foi o goleiro para ajudar no treinamento. Só para treinamento, né, para ajudar no treinamento.
Exatamente.
Nos treinamentos.
E Damião, falando aqui da nossa Seara, o Galvez perde o seu artilheiro, né, para o restante da Série D, que é o Luquinhas, ele que pediu rescisão de contrato. Está, né, com problemas particulares de família. A esposa dele está fazendo residência médica lá em Recife, lá na Bahia, e ele foi acompanhar, né, mais do que certo. Né, então, ele, que é o vice-artilheiro da Série D, tem 7 gols. Nos últimos 2 jogos, ele marcou 4, 2 e 2. E agora o Galvez perde esse potencial aí, que o Luquinhas vinha se firmando como titular e muito bem, né, dando respostas. Agora, o Galvez tem 3 partidas para fazer. Hoje está na quarta colocação, está a 2 pontos do Independência, que é o 5º colocado. Então vamos esperar para ver como vai ser. O Galvez ainda tem um jogo fora, que é contra o Araguaína, e os outros 2 é aqui, é em casa.
A chance, jogando em casa é mais tranquilo para se classificar.
Ele enfrenta o Porto Velho, se não me engano, e o próprio Independência.
Muito bem. Daqui a pouco tem lance esportivo.
Daqui a pouco tem lance esportivo, e dizendo que lá em Cruzeiro do Sul, já embarcou daqui da capital acreana, o presidente da federação, os representantes da arbitragem, né, porque no final de semana acontece a etapa do vôlei de praia lá em Cruzeiro do Sul, consequentemente o encerramento do curso de arbitragem, e esses que forem aprovados já vão estar aptos a participarem. Não sei como se árbitro principal, mas como bandeirinhas, vão estar bandeira de linha, eles vão estar ali aptos. O professor Clodoaldo, que é o presidente da comissão de arbitragem, também seguiu rumo a Cruzeiro do Sul.
Muito
um
bem.
Um abraço, até daqui a pouquinho no Lance Esportivo, tem muito mais.
Muito bem, Alberto, valeu. Agora são 10 horas e 56 minutos. Vamos faturar? Jovem sobrevive após tentativa de execução em Rio Branco. E Centro de Atendimento Integrado à Criança e ao Adolescente presta atendimento às vítimas de ataques no Instituto São José. E já a seguir, a governadora Maísa Assis cumpre agenda em Cena Madureira com mais de 6 milhões em investimentos, incluindo entrega de títulos definitivos, apoio à agricultura familiar, reforma do IDAF, revitalização de espaços públicos e ações nas áreas de educação, infraestrutura e esportes. Voltamos já!
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Atenção! O projeto Cidadão de Assis Brasil foi cancelado. O Tribunal de Justiça do Estado do Acre informa o cancelamento do projeto Cidadão em Assis Brasil, previsto para os dias 21 e 22 de maio, nesta quinta e sexta-feira, em Assis Brasil. A decisão foi tomada após a solicitação oficial da Prefeitura em razão do delicado estado de saúde do vice-prefeito de Assis Brasil, Reginaldo Bezerra Martins. O Tribunal de Justiça do Acre e a Prefeitura de Assis Brasil já analisam a possibilidade de realização da ação ainda em 2026 e uma nova data será divulgada em breve. Tribunal de Justiça do Estado.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68 3224-7809. WhatsApp 689-9212-2771.
Entre para a revolução dos eletrificados com a BYD Riviera. Confira nossas condições imperdíveis. BYD King 2526 por apenas 147.990 na Vila Direta CPF. BYD Song Plus 2526 ou super híbrido com mais de 1.000 km de autonomia. Com taxas a partir de 0%. Mais super bônus de até R$20.000. BYD Seal 2425. O sedã elétrico que faz de 0 a 100 em 3,8 segundos. De 299.800 por 269.990. Só na BYD Riviera. Desacelere seu bem maior é a vida.
Com o novo desenrola do governo do Brasil, você pode renegociar suas dívidas. Do cartão de crédito, cheque especial, rotativo, crédito pessoal e até do FIES. Com juros de no máximo 1,99% ao mês e descontos de 30% a 90%. Você diminui a parcela e desenrola a vida. Ah, e pode usar R$1.000 ou até 20% do FGTS. Procure o seu banco e saiba mais. É o governo do Brasil do lado das famílias brasileiras.
Energisa apresenta Michel Tem Luz.
Fala, turma! Hoje a gente traz aqui uma dúvida do seu Silva, que é pra família toda.
Ô, Teló, como é que eu faço pra economizar energia?
Bora lá, seu Silva! Tomar banho quente rapidinho, hein? Não deixar ventilador e TV ligados ou luz acesa sem ninguém por perto. E nada de porta de geladeira aberta, hein? Se for passar roupa, junta pra fazer de uma vez só. Pra mais dicas, segue os canais da Energisa.
Maio imperdível é na Hyundai Acre. Prorrogamos as melhores condições do ano. Meta Comfort TGDI automático 2627 por 145.990 com taxa zero. Isso mesmo, financie com taxa zero. Inclusive emplacamento, película e tapetes. HB20 Limited 2627 com multimídia, câmera de ré, setas nos retrovisores, chaves presencial, retrovisores e vidros elétricos e rodas de liga leve por 88.990 com taxa zero. Isso mesmo, completão e no precinho com taxa zero. Na Hyundai Acre. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você sabe para onde vão as emendas parlamentares estaduais no Acre? Agora, qualquer cidadão pode acompanhar essas informações de maneira simples e transparente pelo celular, tablet ou computador. A Secretaria de Estado de Planejamento, a SEPLAN, lançou o Portal de Emendas Estaduais, uma plataforma criada em parceria com o Governo do Estado, o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa. A iniciativa faz parte da Agenda Acre 10 Anos, plano que reforça o compromisso do Estado com o desenvolvimento sustentável. Acesse o site seplan.ac.gov.br, clique no ícone Portal de Emendas Estaduais e acompanhe como os recursos públicos estão sendo investidos aqui no Acre.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 11 horas e 3 minutos, 11 e 3. A governadora Maio Assis cumpriu a agenda desta terça-feira em Sena Madureira, com entregas e anúncios que somam mais de 6 milhões em investimentos no município. Entre as ações, a entrega de 338 títulos definitivos de propriedade. Vamos conferir na reportagem de Jota Cavalcante.
No instante eu falo com a presidente do Iteracre, que se encontra no município de Sena Madureira, que veio para realizar a entrega de títulos definitivos a moradores de diversos bairros do município de Serra Madureira, inclusive com a presença da governadora Maiusa Assis.
Nós vamos estar realizando aqui no município de Serra Madureira o programa do governo Minha Terra de Papel Passado, que tem como propósito retirar as famílias da insegurança jurídica, da irregularidade e fazer a entrega de títulos definitivos. Nessa segunda etapa que o programa está realizando aqui no município de Serra Madureira, nós vamos estar fazendo a entrega de títulos definitivos do bairro Bom Sucesso, Polo Elias Moreira e entidades religiosas. Também vamos estar recebendo a população dos bairros que também foram contemplados para abertura de processo para que possivelmente no futuro você possa acessar o título definitivo, que são os bairros do Rosa Gonçalves, Jorge Alves e Cristo Libertador.
De Serra Madureira, J. Cavalcante para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, J. Cavalcante. Ainda falando sobre essas ações, né, da governadora lá em Serra Madureira, 338 títulos definitivos de propriedade foi entregue. Quem conta pra gente é a repórter Gladys Miriam.
A presidente do Instituto de Terras do Acre, o Iteracre, Gabriela Câmara, destacou durante a agenda institucional da governadora Maiusa Assis em Serra Madureira, realizada nesta terça-feira, a importância do programa Minha Terra de Papel Passado para famílias que aguardavam há décadas pela regularização de imóveis urbanos e rurais no estado. Em entrevista, Gabriela informou que o principal objetivo da iniciativa é garantir segurança jurídica aos moradores beneficiados pela regularização fundiária.
O programa Minha Terra de Papel Passado tem uma importância não só para o governo do estado, mas também para a população do nosso estado, tendo em vista que o propósito principal do programa é levar a segurança jurídica a famílias que esperavam 30, 40 anos pela segurança jurídica e agora eles vão poder ter o direito da propriedade, a valorização do seu imóvel, o acesso a crédito bancário, vão poder, de fato e de direito, ter um documento que comprova a propriedade do seu imóvel.
Segundo ela, o programa representa dignidade e tranquilidade para as famílias que esperam há mais de 40 anos pelo documento definitivo de suas propriedades. Em Serra Madureira, os resultados já começaram a transformar vidas. Mais de 400 famílias já foram beneficiadas com a legalização de imóveis, somando mais de 3 milhões de reais em investimentos realizados no município. Vale destacar que o programa segue avançando em todo o estado do Acre, levando cidadania, valorização dos imóveis e segurança jurídica para quem mais precisa, a população. Com as informações da Central de Jornalismo, Gladys Miriam para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Gladys Miriam. Agora, seguindo o Cavalcante, voltando aqui, na verdade, a governadora também participou no município do Plano Estadual de Aquisição de Alimentos, que já começa a gerar resultados em Serra Madureira. O programa fortalece a agricultura familiar, garante renda para produtores rurais e amplia a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade. J. Cavalcante.
Tem mais uma ação de apoio aos pequenos produtores. A SEAGRE realiza o lançamento do projeto PA com a presença da governadora Maiusa Assis aqui no município de Serra Madureira.
15 produtores rurais, ou seja, da agricultura familiar, que estão cadastrados no programa, e agora para 2026, realizar entregas de produtos orgânicos, né? Produtos orgânicos que são liberados através do PAA.
Como destaca o representante da SEAGRE no município, Adonêncio Campos.
Para a gente é uma grande satisfação a nossa governadora estar em Serra Madureira, né? Para dar o pontapé inicial do programa PAA, né? É o Programa de Aquisição de Alimentos, né? Que vai contemplar 15 produtores, né, das associações de uma cooperativa, né? Por mês vão ser entregues 160 kits para a nossa população. Então, assim, isso é uma de grande importância, né? De grande importância para os nossos produtores, né? E para os nossos moradores do nosso município, né? Que são a rede mais de baixa renda, né? Que são cadastrados no CadÚnico, que são contemplados com esses 160 kits.
E agora eu falo com o Igor Norato, ele é coordenador desse programa do PA, que inclusive abrange vários municípios do estado do Acre. Hoje ele se encontra em Serra Madureira, governadora vindo até aqui, Igor. É um momento assim importante, né? Fortalece a agricultura familiar, né?
O programa, ele é a nível de estado, né? Nós estamos trabalhando em 5 municípios, aqui em Sena Madureira, a gente vai fazer o grande lançamento do programa estadual de aquisição de alimentos, mas nós estamos em Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Brasileia e na capital Rio Branco. E esse programa, ele tem uma participação muito importante na agricultura familiar, no fortalecimento, na garantia de geração de renda, né, para os agricultores e no fortalecimento do cooperativismo.
E o incentivo para o produtor, né?
Claro, porque a gente fez uma chamada pública, então as cooperativas concorreram, né? E elas têm uma ideia, né? Sabem o que a gente vai demandar durante esse ano de 2026, e eles conseguem planejar, né, a sua produção e ter essa garantia de comercialização dos seus produtos.
De Serra Madureira, Jota Cavalcante para o Sistema Público de Comunicação.
E ainda na agenda da governadora em Serra Madureira, foi autorizada a revitalização do ginásio Hermilton Gadelha Pessoa. A entrega de materiais escolares destinada a todos os alunos das redes estadual e municipal de ensino, com investimento de mais de R$630 mil. E assinou as ordens de serviço para manutenção predial das escolas estaduais rurais Recife 1, Santa Luzia 2 e Charles Santos. Teve ainda a entrega da Casa do Produtor e da sede do IDAF, Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal. A modernização da estrutura proporciona melhores condições de trabalho aos servidores, amplia a eficiência operacional e assegura a execução das atividades institucionais de defesa agropecuária e florestal no município. Agora, o repórter J. Cavalcante ouve a governadora Maiusa sobre todas essas ações lá na cidade de Sena Madureira.
Cumprindo a agenda no município de Sena Madureira, a governadora Maiusa Assis realizou uma extensa agenda, onde realizou a entrega de títulos definitivos e anunciou obras para o município de Sena Madureira, além do lançamento do programa PA e a entrega da Casa do Agricultor, como ela destaca a nossa reportagem.
É uma alegria estar aqui em Sena Madureira, nessa população tão querida, uma cidade histórica do nosso estado, que nos recebe tão bem, e estar aqui entregando esses diversos serviços, né, e obras e investimentos do nosso governo para a população de Sena Madureira. Veja que será a entrega do prédio do IDAF, kits escolares, o PAA, né, que vai fortalecer as famílias que mais precisam, também a reforma das escolas, fortalecendo a nossa educação, a construção ou a reforma do ginásio, que é um pedido da garotada, das pessoas que estão aí envolvidas no esporte. Tudo isso é valorizar as pessoas, é dar dignidade, é trazer o que o Estado tem para oferecer à população que nos confiou o mandato. E tudo isso pensado, planejado por um governo que pensa nas pessoas e que está presente nos 22 municípios.
Eram demandas que o município de Sena Madureira já precisava?
Sim, todas elas foram ouvidas, né, da nossa população, ouvimos lideranças, pesquisamos, viemos em loco e ouvimos a necessidade da reforma do IDAF, né, que cuida da produção do nosso estado. Aqui estão os técnicos que dão auxílio diretamente ao produtor. E também visitando as escolas, observando a educação do estado, vimos a necessidade desses investimentos. E reforçando tudo isso com a entrega de serviços na infraestrutura, né? E aqui com a gente também está a nossa deputada Meire Serafim, deputado Mira, que também tem investimento, e tudo isso é fruto de emendas deles também, que aportaram ao estado, e nós estamos hoje trazendo a possibilidade nas ordens de serviço de execução desses recursos que foram enviados pensando nesses serviços e ouvindo a população.
De Sena Madureira, J. Cavalcante para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, J. Cavalcante. Está aí uma agenda extensa na cidade de Sena Madureira, com investimentos de mais de 6 milhões. É muito dinheiro, né, ali em Sena Madureira, para movimentar a cidade. Agora são 11 horas, 13 minutos. Vamos direto para as ruas de Rio Branco. Ivan de Carvalho vai chegar com informações ao vivo aqui no Gente Debate. A governadora Maiusa inaugura neste momento a coordenação de estruturação avançada em segurança pública. E também, na oportunidade, ela está realizando a entrega de veículos e armamentos para fortalecer as forças de segurança pública do estado. Ivan de Carvalho está lá e vai trazer informação ao vivo. Ivan, bom dia.
Daniel, bom dia a todos os ouvintes do programa Gente Debate. É verdade, Daniel, são exatamente ao total 54 viaturas, né, que vão atender aqui o segmento da segurança pública e 24 para o IAPEM, com mais 8 motocicletas de alta potência utilizada para realmente dar reforço no patrulhamento e outro tipo de operações. E isso é um grande ganho para o estado do Acre. Aqui presente está a diretora do Fundo Nacional de Segurança Pública, Camila Pistarelli, ela que fez questão de vir para a entrega dessas viaturas e de todo esse material, e junto aqui exatamente a esse grande momento. A governadora acaba de chegar aqui para falar com a imprensa e fazer realmente a sua colocação da importância desse evento aqui na nossa capital. Se a gente chega com ela aqui, que ela já está fazendo a fala, vamos ver aqui como é que a gente faz aqui para poder começar aqui
um pouco falar do governador. Vamos lá. Ter segurança é a nossa população que está precisa. Governador, em termos de anos, a gente tem uma melhora em termos de segurança pública. Inclusive, não estamos vivendo uma situação normal. Você acredita que o reforço dessa integração com o governo federal e também essa reestruturação da segurança pública, que são a gestão da senhora agora à frente do governo, tem impactado nesses números? Com certeza, isso é reflexo daquilo que fizemos e que estamos fazendo, né, através do planejamento que programamos para a segurança pública. Não apenas os investimentos no armamento, no, nas viaturas, né, no serviço de inteligência, mas também no atendimento social à população, né, o fortalecimento dos direitos humanos, das políticas públicas, que alcançam as pessoas que mais precisam e combate diretamente as diferenças, as desigualdades, e isso interfere no nível de segurança que nós precisamos, e esse fortalecimento das condições de trabalho dos nossos policiais e também um ponto principal que é investimento na inteligência, isso faz toda a diferença e é esse fruto que nós estamos colhendo.
O foco na modernização também foi marco, né, do Guarapia, que vem com equipamento, tecnologia que vem ajudar nesse recurso humano, principalmente nas nossas fronteiras, né?
Exatamente, hoje nós contamos aí com helicópteros, né, à disposição da segurança pública, hoje nós temos o cerco eletrônico, né, nas nossas fronteiras, hoje nós temos também, vamos inaugurar hoje, né, o grande estande de tiro, que é o indoor, é moderníssimo, né, na nossa região, acho que é o primeiro, então isso tudo é o fator principal, né, dos nossos índices estarem melhorando e queremos, claro, cada vez mais estar garantindo segurança para a nossa população e investindo nesses equipamentos que fortalecem a nossa polícia.
Obrigado, Daniel, ouvintes do programa Gente Debate, ficamos com o nosso áudio um pouco comprometido aqui por conta da distância, né, que estavam os colegas da imprensa televisionada também, mas a governadora, ela deu aí realmente uma explanação da importância de todo esse recurso, como é que a segurança vai ligar de dentro dos programas que tem aí em torno do interior do estado do Acre, também, principalmente, essa apreensividade que existe dentro do sistema escolar, que de fato que vieram acontecer nos últimos dias, nas últimas semanas, aqui na nossa capital. Portanto, essa informação, daqui a pouco eu volto com a fala do secretário de Segurança, Américo Gaia, e também da representante aí do Fundo Nacional de Segurança Pública, dando conta desse recurso, qual já foi mencionado, e todo equipamento entregue para o estado do Acre. Diretamente aqui da área do Distrito Industrial, Ivan de Carvalho, para o Gente Debate. Damião.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Olha, agora são 11 horas e 17 minutos. Olha, uma boa notícia. Você estava esperando mais boas notícias. O governo do estado anuncia pagamento dos servidores para os dias 26 e 28, com início do repasse dos prêmios, né, de valorização. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração e da Secretaria de Estado da Fazenda, divulgou o calendário de pagamento da folha salarial referente ao mês de maio dos servidores públicos estaduais. Os servidores inativos receberão os proventos na terça-feira, dia 26, enquanto os servidores ativos terão os salários depositados na quinta-feira, dia 28. Os valores estão disponíveis para consulta por meio do contra-cheque digital. A antecipação do calendário de pagamento reafirma o compromisso da gestão estadual com a responsabilidade fiscal, a valorização dos servidores públicos e a garantia de estabilidade financeira ao funcionalismo estadual. O secretário de Fazenda, Marísio Freitas, destaca que manter a folha salarial em dia é uma demonstração do equilíbrio fiscal alcançado pelo Estado e do compromisso do governo com os servidores públicos, além de garantir segurança financeira às famílias acrianas. Esses recursos movimentam o comércio e fortalecem a economia em todos os municípios. Já o secretário de Administração, Paulo Roberto, ele disse o seguinte: estamos trabalhando para garantir não apenas a regularidade do pagamento dos salários, mas também a valorização dos servidores estaduais, reconhecendo o papel fundamental que cada um profissional desempenha na prestação dos serviços públicos à população acreana. Então está aí uma boa notícia. Mais de 5 mil servidores, precisamente 5 mil.